Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana Clara e você está ouvindo o Próxima Faixa.
Próxima Faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu com meu microfone na mão, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
Eu que já estou em turnê mundial, só pela América do Sul, Matheus Guimarães, na terceira ponta. Quem é que tá?
Eu tô aqui na fila, gente, porque tá grande, tem muita gente. LS, tudo bem?
Tudo ótimo. Nesse espírito de World Tour, apenas Brasil, estamos aqui hoje para falar de grandes turnês, meninos. E aí, estão prontos para esse tema de hoje?
A gente tá aqui pra falar de Brasil, né? Porque eles não tem ninguém vindo pra cá.
Tem a Taylor Swift vindo, tem o RBD vindo, The Weeknd acabou de passar.
Exato.
Fora todas as turnês grandes que estão acontecendo e para acontecer ainda. Temos Ivete vindo pra estádios, João vindo pra estádios. Olha, acho que fazia tempo que a gente não tinha um ano tão animado assim em turnês.
Temos a Ludmilla com o Numanice.
E esse é o episódio pra vocês fazerem bullying comigo, porque Madonna fazendo super turnê, Taylor Swift fazendo super turnê, e, né, uma férias de verão infinito.
Cada um tem a turnê que merece. Dito isto, vamos lá, gente. Lembrando de nos seguir nas redes sociais, @próximafaixa no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com. Vocês encontram notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, então nos sigam no Spotify, no iTunes, na Google, na Deezer, no Castbox, onde vocês preferirem, onde vocês quiserem, ou em todos eles também. Nos avalie, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio tá a minutagem correta para você ir direto para o nosso tema principal, falar das grandes e super turnês, mas, como sempre, te convido a ficar aqui com a gente, onde estamos também, Matheus.
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, a minha indicação de hoje é, na verdade, uma reindicação, mas é uma reindicação que vale a pena. O podcast Tribo TDAH. Esse é o primeiro e o maior podcast sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no mundo. Ele também acabou se tornando uma grande comunidade de acolhimento criada por e para pessoas com TDAH, para discutir a situação mental e saúde mental de forma geral. Por mês eles lançam dois episódios sobre o tema e estão sempre ali trazendo discussões embasadas em estudos científicos e comprovados, e além de, claro, troca de vivências e experiências sobre o tema. Eu tô trazendo aqui essa indicação de segunda ou até terceira vez, porque recentemente uma amiga minha teve esse diagnóstico de TDAH já na vida adulta, e eu pude indicar esse podcast para ela como uma forma de mergulhar no tema, se entender um pouco mais. E me lembra muito da função do podcast de fazer isso, além do nosso lado de entretenimento, de ter esse espaço de informação e acolhimento. Então fica essa dica, vai que um dos nossos ouvintes também pode estar passando por esse momento. É uma boa dica. Mas você, LS, tem uma boa dica para nos passar?
Tenho, gente. Vamos falar de música. Como vocês sabem, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Grupinho Brasil, que é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através, né, da imprensa, de curadores, selos musicais, rádios, sites e portais e muito mais. Nós estamos lá toda semana recebendo muitos artistas incríveis e, né, conhecendo melhor essa cena independente. E a nossa indicação de hoje é o single Boyzinho, do KM. Gente, o KM é uma fofura. Se você gosta da Potiguara Bardo, se você gosta da Kaia Conk, você vai adorar o KM. Ele é potiguar e ele traz uma vibe fofinha. Ele traz uma vibe, assim, gostosinha de ouvir no single. Ele tá aqui falando que não pode ser o boyzinho porque não presta, mas é bem difícil de acreditar. Né, ele é natural do Rio Grande do Norte, já tem vários singles lançados, Protagonista, Não Me Apaixonar, Maria, Barquinho de Papel, e tem vários e vários planos aí para esse final de ano, sendo o Boyzinho o primeiro single mostrando a sua nova identidade, gente. Então, vai lá, no Instagram, @KAEME. E sigam ele. Se você é artista independente, aliás, KM Monteiro. KAEME Monteiro. KM Monteiro. Se você é artista independente e quer aparecer aqui no nosso site, nas nossas redes, manda sua música pra gente lá no Groover pra gente dar o nosso feedback e você ter chance de aparecer aqui, gente. E apoiem a cena independente. É isto.
Muito que bem. E vamos comentar dos lançamentos e as notícias dos últimos dias. Bora lá?
Vamos que bora.
Vamos!
Ele é o momento. Troye Sivan lançou o álbum Something to Give Each Other. E também o icônico clipe de One of Your Girls. E aí, Matheus, você seria essa menininha?
Ai, gente. Antes de falar do álbum, vamos falar do clipe, ok? Eu achei tão cringe. Tão cringe. Ai, gente. Nada contra drags. Nada contra a comunidade CDzinha. Super respeito. Crossdressers estão aí representando, fazendo tudo, entregando tudo. Muita beleza. Mas, nossa. Que cringe. Que cringe essa letra. Que cringe essa interpretação. Eu acho que é tudo uma intenção de fazer humor. Eu não consigo levar isso a sério. É, mas, ai. Pra mim, é a Dona Josefa falando cringe. Mas sobre o álbum, expandindo a experiência e olhando pra ele como um todo, eu acho que foi um trabalho muito legal, talvez seja o melhor trabalho do Troye Sivan até agora. Super dividindo com Ina Dream, que eu sei que é um grande favorito dos fãs e traz letras muito mais profundas, mas mais introspectivas, refletindo mais sobre si mesmo, enquanto aqui o Something to Give Each Other é muito mais sobre a relação com outras pessoas. Mas eu acho que me atrai e me envolvo muito mais por ser um som mais pop e fácil. Eu gosto muito do que ele conseguiu fazer aqui na produção, trazendo essas referências super noventistas e super retrô, ao mesmo tempo que consegue dar um ar moderno, deixa tudo com cara de novidade. E as letras continuam interessantes. Talvez ele aqui esteja falando muito mais sobre uma descoberta, tanto interna quanto para o outro, experimentações. É estranho pensar nisso, levando em consideração aí que o Troye Sivan tem uns 30 anos, né? Mas ele não tem 30 anos, né?
Ele tem a nossa idade, é quase 30.
Ele tem quase 30. Mas aí, outra discussão do Twitter, gays com adolescentes tardias. Mas faz parte, acho que traz músicas interessantes, musicalmente é interessante, vai ser relacionável pra muita gente. Fico até curioso pra ver ele apresentando esse álbum ao vivo, porque consegue ser mais agitado e mais animado que o Bloom, o álbum, o segundo álbum dele, né? Mas você, Jorge, você que é o mais próximo de um twink que tem aqui, mesmo já estando beirando os 30.
Ah, eu gostei do álbum. Eu achei que ele seria mais dançante, eu confesso, pelos primeiros singles, né? Acho que Rush é bem lá em cima mesmo e é uma das únicas que é bem lá em cima.
Muita gente falou isso.
Né? Eu acho que era a expectativa mesmo. Mas a minha expectativa, assim, não foi quebrada, tá? Eu acho que, apesar de eu ir nessa fome de caramba, vai ser bem dançante, tem algumas coisas ali que dá pra você se divertir, tem umas músicas emocionantes, não tão emocionantes assim, mas mais pra você ir no banheiro na balada, sabe? Mas eu gostei do álbum no geral, acho que a produção é muito boa, eu acho que te pega, apesar do meio ali ser mais baladona, você consegue se conectar com ele e terminar, pelo menos eu acho, né, o álbum, não ficar entediado por ter uma balada, entre aspas, atrás da outra ali no meio do álbum. Eu acho que tem uma mensagem legal. Eu vejo a discografia do Troy, muito isso que você falou, né, de, entre aspas, uma adolescência tardia ou não, mas até mesmo uma evolução da gente que é gay. E aí eu me identifico muito com essa discografia, porque a gente começa muito assim, né? Aquela coisinha ali, adolescente, e aí depois você se descobre, e depois você... Não, peraí, vou fazer e acontecer. Ou não, né? Mas é uma evolução muito legal de ver. Quanto ao clipe de One of Your Girls... eu fiquei meio assim também, eu demorei pra perceber que era ele. Eu falei, nossa, tá parecendo tanto Troy. E aí
parece
foi...
o Willam de Drag Race.
Eu falei, gente, parece alguém que eu conheço. E aí depois eu percebi, acho que foi só uma oportunidade mesmo pra ele roçar no Troy, no Royce Lynn, na verdade. Sem, sabe, sem palhaçadinhas. Mas eu acho que é bem mais pra esse lado cômico também. Eu levei um pouco mais pra esse lado cômico, esse lado brincalhão, essa sátira, né, de, se apaixonar por homem hétero, que clichêzão babado. E aí eu fui mais pra esse direcionamento, que me fez me divertir muito mais com o clipe, sabe? E com a música também.
Uma outra interpretação que também vi muita gente passando era de ser sobre o pós um relacionamento. Que aí já misturando... Isso daí teria de fã, né? Já misturando com possíveis relacionamentos dele, já que ele teria se relacionado com um menino de elite. E tem toda a faixa ali que ele brinca com o espanhol. Seria uma referência a isso? Blá, blá, blá. Não sei.
É. Na verdade, em entrevistas no lançamento do disco, ele falou que era realmente um álbum pós-relacionamento, né? Assim, que acho que ele terminou o relacionamento dele ano passado, ou em 2021, que era com aquele modelo... E aí foi quando ele começou a produzir o álbum. Então é realmente um álbum pós-relacionamento, de você, sei lá, querer aloprar e acordar pro mundo e fazer várias coisas, sabe? Então acho que acho que pode ser uma teoria mais plausível. E você, LS?
Gente, eu não achei cômico, não. Muito pelo contrário.
Você ficou com tesão, pegaria essa CDzinha?
Não, eu... Pra mim, a única coisa
você
triste... Não, eu pegaria essa CDzinha, com certeza. Pra mim, a única coisa triste é ele fazer tudo isso pelo Ross Lynch. Eu cheguei até a comentar com o Matheus, que estão desde o ano passado querendo transformar esse Ross Lynch num grande gostoso. E não vejo tudo isso. Mas assim, amei a Troye Sivan linda de calcinha pra te seduzir. Adorei o meme. Gostei bastante que muita gente da comunidade CDzinha acabou se relacionando. Teve até uma problematização sobre ser drag, sobre ser uma mulher trans, sobre todas as questões de identidade que ela está expressando, né, que ele está expressando ali. E né, gerou essa discussão sobre até que ponto o fetiche é uma coisa legal, até quando, sei lá, óbvio, ele está fazendo arte, ele está fazendo um clipe. É drag, mas também tem outros atravessamentos. E aí, a letra não me permitiu levar isso na brincadeira, sabe? Ele está real querendo seduzir um cara hétero, que aparentemente é a pessoa mais linda do mundo, e todo mundo quer ele, e ele faria tudo pra ser uma das garotas dele. Então, é isso.
Mas,
aí.
Gente, bota crossdresser no X-Video, gente. Pelo amor de Deus, é o que mais tem.
É sobre.
Eu acho que é mais uma interpretação do que... isso nunca me aconteceu, mas assim... De pessoas gays se apaixonarem por algum amigo que é hétero, por alguma pessoa que conhece que é hétero. Então eu acho que é mais, talvez, esse fetiche mesmo. E trazer essa interpretação, sabe? Tipo, não sei se é um grande problema, sendo que acontece.
Então, estão problematizando o Troye Sivan desde o lançamento de Rush, que não tinham pessoas gordas, não tinham representatividade no clipe, aí ele lançou um outro clipe cheio de representatividade e agora falaram que, né, falaram que estava forçado, agora ele fez um clipe sobre ele e, assim, estão reclamando, é bom quando estão reclamando, é sinal de que está fazendo sucesso. Eu tenho, assim, pra mim, é só ele e o cara que é o muso do clipe e estão falando. Então, se estão hablando é porque tá legal. E como o Matheus falou, né, vai no X-Video e pesquisa crossdresser, é um fetiche muito real, então eu não consegui levar isso pro lado cômico, só não entendi por que alguém faria tudo isso pelo Ross Lynch. Agora, indo pro álbum, eu adorei o álbum, a produção do Lil Wayne está impecável, o álbum passeia por várias sonoridades, tem baladinhas, tem músicas para fritar, tem mais músicas para dançar, mas ele é todo coeso, né, na minha opinião, ele é todo coeso, tem vários bons momentos. Eu adorei What's the Time Where You Are, eu gostei muito de Jonah for Girl, da música, do clipe, ele falando, eu vi as pessoas falando que lembra Melon Cake, da Demi, mas me lembra, eu não vou lembrar o nome da música do Endless Summer Vacation, que a Miley também fala, eu gostei bastante. Can't Go Back Baby, tem muitos momentos bons, e Honey, que são as músicas que eu coloquei a estrelinha aqui do lado. Não é o melhor disco dele. Eu gosto muito mais ainda do Blue Neighborhood e do Bloom. Mas talvez o álbum cresça pra mim. E eu tô bastante interessado. Ele é o momento. Ele é a diva pop do momento.
Pois vamos de próxima faixa. Ah, mas antes deixa eu dar uma correção. A produção desse disco não é assinada pelo Leland. Aqui é o Ed Cook, o parceiro da Charlie XCX, da PC Music. E pelo Osgo, o Oscar Gorres. Mas enfim, vamos de próxima faixa. Vamos falar da Boiadeira. Ana Castela lançou a segunda parte do seu DVD Boiadeira Internacional, agora com singles Alerta de Golpe e Chicletinho. Eu quero saber, vocês ouviram?
Eu ouvi, eu fui de coração aberto ouvir a Boiadeira, né? A última vez que eu ouvi, eu tô voltando, né? Eu fiquei um pouco engatilhado. Mas enfim, é isso. Eu gosto muito do que a Ana Castela faz, fico muito triste pelo que ela representa, mas eu gosto muito da produção de tudo, eu gosto muito da letra de tudo, eu gosto como é pop e sertanejo ao mesmo tempo. Enfim, eu estou no trem da Ana Castela. É isso, As Meninas da Pecuária é um hit.
É.
Você, Jorge, mas eu ainda continuo muito mais apegado pelo visual do que propriamente pela música. Eu não vi muita diferença entre a primeira e a segunda parte, liricamente, sonoramente. É próximo do que ela vem fazendo, é próximo do que tá dentro do top 10.
Exatamente. Eu acho que o visual me pega muito mais do que as músicas em si. Na verdade, eu acho que tem até uma música aqui, ou uma música ou outra. Acho que é aquela Nosso Quarto, mas eu acho que não é do DVD, ela já tinha lançado, né? É, não tá nesse segundo volume, não. Mas falando das músicas desse segundo volume, eu fiquei muito com... Sabe aquela sensação que a gente fica quando a Bibi Rexha, a Zara Larsson, a Rita Ora lança música, poderia ser qualquer uma das três cantando? Foi essa a minha sensação. Eu falei, cara, podia ser qualquer um outro sertanejo falando que não tem nenhuma identidade, entre aspas, aqui, a não ser trocar a fase por boiadeira, por sei lá mais o que, sabe? Então eu fiquei tipo, cara, não tem uma... Tudo bem que eu acho que esse cenário não tem mesmo uma originalidade, ou não está tendo. Então eu fiquei tipo, ai... Beleza, coisa diferente, não querendo comparar, mas já falando. Diferente de quando essa leva do feminejo chegou com a Marília Mendonça, Mayara Maraíza, Nayara Azevedo. Você encontrava, eu via muito uma identidade nas músicas. Até mesmo o sertanejo masculino também, quando começou a bombar muito. Tinha muito uma presença ali, sabe? E ouvindo esse segunda parte do disco dela, eu falei, cara, pode ser qualquer um atualmente, sabe? E aí isso me faz desconectar mais com a Ana Castela.
Eu acho que é totalmente válido, viu? Eu fiquei com questionamentos bem parecidos. Eu acho que até o sucesso desse EP, né, o sucesso do projeto que acabou sendo Solteiro Forçado, que é a baladona, pode estar indicando um possível caminho para esse sentido, né, de uma diferenciação maior. Mas enfim, querendo ou não, a Ana Castela ainda é a segunda posição do Spotify no momento atual. É uma das mulheres mais escutadas mundialmente. E independente de alguns pontos, esse sucesso não vai mudar. Enfim, vamos de próxima faixa?
Vamos de próxima faixa.
Vamos falar do Restart, que trouxe a turnê Pra Você Lembrar para o Rio de Janeiro. E encheu lá no palco da Fundição Progresso. Muitas cores, muita nostalgia e claro que o Próxima Faixa esteve lá com a presença ilustre de LS. E eu quero que você conte pra gente, LS, como que foi ver esse retorno do Restart? Como que foi cantar essas músicas de quando você era adolescente?
Gente, eu coloquei a minha calça colorida e fui. É sobre. Olha, como começar a pensar... O show é muito nostálgico, o show é muito... pensada para o público e para o público mesmo. Porque eu que acompanhava e conhecia bastante coisa, tive os meus momentos de ficar meio perdido ali. O gostoso do show é que eles se preocupam muito, acho que eles sentem isso, que o Restart, apesar de ter feito muito sucesso, fez muito sucesso durante um período muito curto. Eu acho que foram 3 anos de banda, 2009, 2010, 2011. 2012 já não existia mais. Então, não deu tempo suficiente para eles fazerem tantos hits para fazer uma turnê de volta, igual o NX Zero tá fazendo, ou a Pitt fez com o Admirável Chip Novo, que todo o álbum é uma coisa grande. Mas é muita energia, eles levantam a gente o tempo inteiro, eles fazem um campeonato de gritos, eles chamam os fãs pro palco e tem um momento bonitinho de o Pelanza e o Pelo brigando pela menininha. Tem muito hit, apesar de não ocupar uma hora e meia, duas horas de show, mas tem muitos hits, então tem muitos momentos que todo mundo canta junto. E quem é fã número um, assim, de carteirinha, que chega lá pra pegar a grade, canta tudo a plenos pulmões, do começo ao fim. Então é muito legal, é muito nostálgico. É muito bom ver eles, a sintonia deles, eles se entrosando e estando felizes por estar ali. E foi muito legal, valeu muito o convite. Eu fiquei pensando em muitas coisas, né, que me atravessaram, vamos colocar ali, quando eu tinha os meus 14, 15 anos. Eu não sei que anos eu tinha em 2009.
E aí, colocando aí essa nostalgia de lado, eu te pergunto, esse show te deixou com mais vontade de ouvir Restart? Você voltou para ouvir as músicas antigas ou você ficou curioso para ouvir mais deles? Você sentiu uma evolução na presença de palco, na musicalidade, etc?
Então, os fãs são muito barulhentos. então não dá para analisar como que a banda soa, porque eles, a maior parte do tempo, os fãs cantam tão alto quanto a banda. E a Fundição Progresso é pequena. Então fica o som ali. A gente postou um vídeo nas nossas redes de Lembranças, que é uma das minhas músicas favoritas, e você escuta o público cantando muito, gritando muito. Então, é muito legal ver, né, como eles estão conectados com o público, e o público manteve esse carinho durante todo, né, durante esses quase 10 anos que eles deram essa pausa, né, que eles pararam de produzir. Mas, sim, é muita nostalgia. Eu voltei para ouvir tanto Restart quanto Restart by Day. Eu não consigo entender, quando eu vou ouvir os discos, eu não consigo entender, eu tenho as minhas teorias, eu não vou falar aqui, mas por que que eles pararam, sabe? Porque era uma vibe muito legal, e eles estão nessa vibe, na vibe que fez eles fazerem sucesso, sabe? De querer trazer coisas boas, de falar sobre positividade, de fazer aquele rap rock, aquele rock feliz, que era tão criticado na época, né? E é tão legal, sabe? É tão inocente, não tá fazendo mal pra ninguém. Eu acho que hoje em dia isso deve ser visto com outros olhos, e eles vão ter o espaço aí pra brilhar. Tomara que eles façam igual o NX Zero, peguem gosto e lancem uma musiquinha ou outra pra estender a turnê, né? Que era só um bolinho de comemoração. Eles estão aí desde maio fazendo a turnê, o NX Zero, já lançaram música nova. O Restart acabou de começar, passou por São Paulo, agora veio pro Rio, tem mais algumas datas aí e festivais. Então eu tô ansioso para ver o que vem aí pelo Restart. E muito gostoso ver a banda de volta, em sintonia, e enfim.
Muito legal. E vamos de próxima faixa então, meninos.
Vamos de próxima faixa, gente. Vamos pro meu joguinho, Casa Mata ou Beija. Dessa vez eu trouxe colaborações internacionais pra gente falar. O Jason Derulo chamou a Meghan Trainor pra Hands on Me. O Justin Timberlake convidou a Camila Cabello e a Anna Kendrick para It Takes Two, segundo single do filme Trolls. E a Ice Spice se juntou com o Rema em Pretty Girl. Ou o Rema se chamou a Ice Spice para Pretty Girl. São três singles que tem tudo para fazer muito barulho lá fora. E eu quero saber de você, Matheus. Sempre você.
Sempre eu, já tô até acostumado. Eu acho que aqui tá fácil. Eu achei muito legal você ter trazido como tema do nosso Casa Mata ou Beija de hoje, músicas fubangas. Então fica fácil escolher o que é o quê. Eu começo facilmente matando Justin Timberlake, Camila Cabello e Anna Kendrick. É trilha sonora do filme Trolls. Eu acho que isso criou uma expectativa muito grande em torno disso por conta do sucesso de Can't Stop the Feeling. Mas vamos ser sinceros, nem Can't Stop the Feeling era muito boa. Nada que veio desse mato vai ser muito legal. Então, facilmente matando essa. Eu dou um beijo em Jason Derulo e Meghan Trainor, não apenas porque os dois são muito bonitos, mas Hands On Me, sei lá, me surpreendeu positivamente. Gostei da misturinha que ele trouxe, do que seria facilmente uma música dele, com esse estilo do WAP que ela vem brincando há bastante tempo. O refrão que brinca com Stand By Me é ok. Vai ser uma boa musiquinha fubanga pra fazer música, pra fazer vídeo do TikTok. Ice Spice e Rima, eu acho que eu nunca vi. Eu caso, beijo, transo com Ice Spice e Rima. Mas eu acho que a Ice Spice nunca foi tão não inspirada na rima. Mas eu fico muito feliz em ver o Rima tendo mais destaque na mídia americana. A ponto que eles até. A música foi até cantada no SNL esse final de semana. Muito sucesso, espero que ele consiga emplacar uma segunda música de sucesso. Mas enfim, Jorge, joga essa bomba no seu colo.
E eu explodo a bomba com essas três
músicas. Só tem bomba.
Eu explodo, gente. Eu acho que isso que você falou do Rima é legal. A gente também tá com a Tyla aí, que é uma outra artista afro-americana, não. Acho que ela é da África mesmo. Também é da África, então é muito legal essa cena tá se mostrando. E, mas não me desceu, gente. Eu acho que ele me desce muito bem na música, mas Ice Spice... Eu tento, mas eu não consigo. O meu sentimento é de morrer na praia. Eu não senti nada com ela cantando na música, sabe? Eu não senti que ela agregou alguma coisa na música. Os versos dela, a animação dela pra cantar não me contagiou. Eu achei a música da Camila Cabello com Justin Timberlake e com a Anna Kendrick, que eu não entendi por quê. Ela deve dublar alguém no filme, né? Não faz sentido pra mim. It Takes Two, gente... É música de filme infantil mesmo, é isso que eu tenho pra dizer. Nem isso que eu tenho pra dizer, porque tem muita música de filme infantil que é muito boa e muito legal. Mas essa aqui poderia ser de qualquer musical muito ruim, sabe? Eu senti muito essa vibe. E uma mistura que fizeram, enfim, tentaram. Hands On Me, olha, eu não sei o que dizer. Eu não sei se é ruim, se é boa, se é péssima. Eu gostei muito da mistura dos dois, eu acho que isso é o mais legal da música, o quanto eles conseguiram misturar o Jason Derulo e a Meghan Trainor com o que ela já vem fazendo, mas olha, eu não sei se é um resultado bom. Tem cara de ser aquela música ruim que vai tocar, como todas do Jason Derulo e da Meghan Trainor, então eu acho que pegaram os dois ali e falaram, não, a gente vai explodir o planeta. Mas é isso, gente. Eu acho que é uma grower. Eu vejo... O pior é que eu vejo uma grower nessa música. Eu acho que ela vai fazer um barulhinho. Eu acho que ela vai ter um clipe super colorido e divertido. E Jason Derulo sem camisa. E vai acontecer, sabe? Enfim, ela tá grávida, né? Ela precisa sustentar mais um filho. Então é isto. Jantar está pago.
Ai, gente... Eu coloquei Jason Derulo e Meghan Trainor aqui nesse Casa Mata ou Beija. Porque eu achei a musiquinha legal, porque eu vi as pessoas comentando. E porque eu ignorei os lançamentos deles e eles viralizaram a beça nas últimas vezes. Tinha um tempo que a gente não fala aqui deles. Então eu dou um beijinho neles porque eu gostei da colaboração. Não tem como não matar Justin Timberlake, ainda mais depois de hoje. Mas deixamos a polêmica para outro momento. É uma pena Camila Cabello e Anna Kendrick estarem aqui nessa radiação, mas, enfim, desejo sucesso, desejo melhoras. A gente tem que pagar as contas, tem coisas que a gente faz, né? E dou um beijinho na Ice Spice com o Rema. Como dizer? Eu acho que a performance da música é mais interessante do que a música, e ainda assim. Falta um molho, falta um salse. Precisa de um remix aqui. Alguma coisa precisa acontecer pra gente querer casar, pra gente sentir o tesão que o Rema tá sentindo na Ice Spice. Talvez a Pretty Girl seja outra pessoa, mas eu acredito que seja ela, porque a gata é bonita. Ela só não, né, honrou ali o babado que ele tá cantando. Mas é isso, dou um beijinho neles dois, porque tem potencial. Tá com um grande investimento, né? Tocaram na estreia da nova temporada do SNL, depois que acabou aí a greve dos roteiristas, então tem tudo para eles divulgarem ainda em mais lugares. Os dois estão fazendo uma grande campanha pro Grammy 2024. A Ice Spice é a favorita para Best New Artist, o Rihanna é a favorita para Global Music e colaboração pop. Então a gente pode ver muito mais dos dois aí e vai ser uma delícia. É sobre isso.
Enfim, vamos de próxima faixa, porque Bad Bunny quebrou recorde nas plataformas digitais com o álbum Nadie Sabe Lo Que Va Passar Mañana. Enfim, vocês ouviram? Ou vocês são do tipo que ignoram a presença do Bad Bunny?
Não toca no Brasil, gente. É isso, Bad Bunny. Você tem que aceitar que você não toca no Brasil, assim como a blogueirinha não tem no Brasil. Mas eu ouvi, né? Porque foi o assunto do momento. E acho que eu entendi por que que não toca no Brasil. Ele é bem latino, ele é bem. O sotaque dele eu acho muito carregado. Eu escuto a Karol G, eu escuto a Shakira e eu consigo entender um pouquinho do que elas estão falando, eu consigo me conectar. Eu acho até o Maluma ou o J Balvin, que são, acho que de outros países, mas Eu não sei qual é a palavra, né? Mas assim, eles são mais, eles me conectam mais. O Bad Bunny, eu não sei. Eu gosto de tudo que o Bad Bunny faz. Eu gosto da estética. Eu gosto da mensagem. Eu gosto dos projetos, dos lançamentos. Ele fez uma parceria com a Apple Music super interessante para o lançamento desse disco. Mas as músicas, eu sinto, eu tenho com ele o que eu tenho com a Rosalía. Eu não consigo entender. Eu acho que é o sotaque que me acaba me afastando. E eu preciso, né, de mais tempo com o disco, mas ele tem bons momentos e eu vou pegar aqui os bons momentos. Você, Matheus, gostou mais?
Eu queria dizer que eu gostei mais, mas não gostei. Não tem essas travas que você tem com o trabalho do Bad Bunny, até porque eu elogiei e gosto bastante do Um Verão Sem Ti, que foi lançado no final do ano passado. Eu acho que ele tá num momento de super exposição, por conta do relacionamento ali com a Kardashian Jenner. Ele possivelmente vai estar na próxima temporada de The Kardashians. E ele até tinha dito que ia dar uma segurada no lançamento de músicas e brinca com isso, né? Com voltar atrás e lançar um disco de 1 hora e meia, no título desse disco. Para mim, a grande questão que tá aqui é o fato de ele estar explorando o lado dele que não me interessa tanto. O que eu mais gostava no Verano Sem Ti era como ele saía da caixa e misturava, brincava, trazia mais elementos de reggaeton, como as forças, de salsa, se arriscava cantando, mostrando vocais, além de fazer rap. Aqui ele volta muito mais pro básico, tá muito mais focado no flow, ele tá explorando outros sons, ele vai para um som muito mais eletrônico, vai para um som muito mais trap, para grime, vai para outro lado. Ignorando a parte mais pop. Eu acho que isso faz muito sucesso, faz muito sentido, até pensando que na música que mais fez sucesso do Um Verão Sem Ti, que foi a Titi Me Perguntou, faz sentido pro público que ele tá explorando, faz sentido pro sucesso que ele possivelmente vai fazer, só não me interessa tanto. Às vezes é aceitar que um lançamento não é para você. Foi para você, Jorge, ou foi só eu que fiquei nessa? Ou você tem um terceiro motivo para não gostar desse lançamento?
Não, não foi para mim. Próxima faixa. Aquela... Não foi para mim também. Eu super tô no mesmo ponto que você. Eu acho que eu não tenho esses bloqueios como LS pontuou. O meu bloqueio mesmo é que não é para mim. Esse tipo de música não me interessa. Eu não ouvi o álbum inteiro. Eu ouvi algumas coisas. É aquela que ele fala de te comer, onde você faz pipi, onde você faz popô, eu me interessei em ouvir, mas enfim, não tem nada de mais na música também, a não ser essa frase. E eu acho que o álbum, no geral, é muito ele: eu sou fodão, eu sou gostosão, eu sou latinosão, eu sou o homem ricão. E tá bom, Bad Bunny, beleza, eu sou pobre. Mas o estilo da música em si não me interessa. Esse, não sei se é um trapzão, se é um. Sei lá, mas o Um Verão Sem Ti, eu gosto muito mais. É mais um reggaeton, eu acho que é mais leve. Talvez esse problema aqui, né, da pronúncia, como o Elias falou, lá é mais leve também, você entende melhor. Aqui ele tá muito carregado em composição também, eu acho que as faixas são muito longas, contam muitas histórias, abrem muitas janelas, sabe? O álbum chega a ser também um pouco longo e eu não tenho esse interesse em consumir a música dessa maneira. É parecido, ele me lembra um pouco o Última Turnê Del Mundo, se eu não me engano, o nome do disco, que é a capa daquele caminhão. Mas ali tem algumas músicas que eu gosto mais e que eu consegui consumir muito melhor, sabe, do que esse álbum. Que tem músicas, por sinal, que eu escuto. Até hoje, hoje estão em playlist que eu escuto até hoje. Tem aquele feat com a Rosalía. Então, mas aqui não me desceu muito assim o álbum. Talvez seja um motivo mesmo do porquê o Brasil, como a Anitta falou, o Brasil já não consome muito músicas latinas, muito menos Bad Bunny.
Ai, gente, o homem vem fazer turnê aqui.
Eu acho que o álbum não é nem longo, né? Aliás, o álbum é longo, mas as músicas são muito curtas. As músicas, eu sinto que elas não vão para lugar nenhum. Eu tenho muita dificuldade de me conectar com o que ele tá falando, e talvez seja isso. Eu quero acreditar que ele tá falando alguma coisa, mas ele não tá falando nada, é só eu sou gostosão e não sei o quê. Mas o álbum tem 1h20 e são 23 músicas, então tem muitas músicas que acabam do nada, e aí ele vai falar de outra coisa, e aí. uma hora ele tá falando de carrões e depois de gostosas, e você fica...
Exatamente.
É isso mesmo? Não sei.
Eu acho que porque na mesma música ele foca em muitas informações, sabe? Tipo, fala de muita coisa. E na outra música ele fala das mesmas coisas também. E aí eu acho que isso... Aí eu acho que você fica tipo, ué, gente, o que que tá acontecendo aqui?
Aí você coloca 22 músicas no álbum, né? Pra falar que tem conteúdo e tá falando a mesma coisa de maneiras diferentes.
É, a gente acaba sempre preso nessa dicotomia. Ou o álbum é muito curto, a gente critica porque é muito curto, olha lá, Pabllo Vittar. Ou ele é muito longo e acaba ficando cansativo e ou repetitivo, como aconteceu aqui com Bad Bunny. Mas enfim, vamos de próxima faixa.
Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de Pabllo Vittar, já que o Matheus falou que a gente criticou o álbum curto dela. Ela vem aí com outro álbum curto, o Batidão Tropical Volume 2. Chega em dezembro, de acordo com a mamãe. Você tá pronto, Matheus?
Pior que tô pronto, tô animado. Eu gostei bastante do Batidão Tropical. A gente tem um episódio inteiro aqui sobre o Batidão Tropical. Acho que é o que combina com a Pabllo. Foi quando ela teve o último grande estouro pra fora da bolha com as Olimpíadas. Eu acho que tem tudo pra que isso aconteça novamente. A gente até tem um gostinho do que pode vir nesse Batidão Tropical, porque já teve o vazamento de uma das faixas, que acabou sendo confirmada para um registro na Abramus. É idiota. Bota no Twitter. Só pesquisar Pabllo Vittar idiota que você vai ouvir um trechinho dela.
É um cover do Jão?
Não é um cover do Jão.
Com o Jão, aquelas...
Graças a Deus. Nada contra o Jão, mas não tem nada a ver com o Batidão Tropical.
Ai, gente, linda de calcinha pra te seduzir, sim. Tô muito animado. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Batidão Tropical, eu fiquei muito frustrado. Eu fui muito sudestino ali. Eu fiquei, gente, não era isso que eu queria, não era isso. E aí depois o álbum foi me ganhando, eu me recusei. Eu falei, eu não vou falar mal dessa drag, eu me recuso. Meia-noite não deu, não. Mas aqui, meia-noite não, noitada. Noitada não deu pra não falar mal, não. Mas o Batidão Tropical, eu baforei tudo, gente. Me ganhou muito e eu fiquei muito animado. Eu quero muito que tenha Meu Anjo no disco, que também tá, só pesquisar no Twitter aí, Meu Anjo, que é uma das músicas mais gostosinhas da Pabllo e tem tudo a ver com Batidão Tropical. E é aquilo, né? Os singles vai ser uma ou duas inéditas e ela vai trazer regravações de bandas que foram referência para ela. Então eu quero muito saber o que, que ela vai trazer. Os fãs já estão falando, faz Calypso, faz Aviões do Forró, e não, ela vai vir com a referência, que a gente, ó, nem lembrava.
Meu sonho, o Rubi Nave do Som. Só mais uma da Chupa Paula. Mas enfim, vai lá, Jorge, o que, que você acha?
Ai, eu só quero que venha, estou super aberto pro Batidão Tropical. Eu amo a versão, o volume 1. Estou muito ansioso pro volume 2. Espero que ela traga muitos feats com pessoas que eu não conheço. Pessoas novas, pessoas do norte, do nordeste. Acho que essa é a essência do disco, muitos covers de músicas icônicas que a gente não lembra mais. E fui muito feliz com Batidão Volume 1 e tenho certeza que a mamãe vai me dar muito mais felicidades com 2.
Enfim, vamos de próxima faixa. Vamos falar de Madonna, que estreou a turnê Celebration Tour comemorando os 40 anos de carreira. Mas eu acho que isso é, na verdade, um bom gancho para entrarmos no tema principal. Vamos!
Vamos! Come to Brazil! No episódio dessa semana do Próxima Faixa, vamos falar sobre o fenômeno das super turnês e como os nossos artistas favoritos têm investido cada vez mais em entregar experiências maiores. Renaissance Tour, The Eras Tour, After Hours Tour, Celebration Tour, as nacionais também, tem a Numanice, tem a Ivete Sangalo. O que achamos desse movimento? Quais turnês queremos que venham para o Brasil? Quem está fazendo as melhores turnês? Quais artistas gostaríamos de ver apostando em uma grande turnê? E aí, meninos, vocês estão prontos para assistir essas grandes turnês no Brasil ou na televisão da sua casa, Matheus?
Ah, eu fico muito feliz em ser representado como uma pessoa que gosta de assistir meus shows em casa, no conforto e na proximidade de um banheiro relativamente limpo, perto de mim.
Uma pergunta. Você iria ao cinema assistir turnê?
É a nova janela que se abriu, né? Agora que a gente tem a Taylor Swift, tá fazendo show, levando a Eras Tour pros shows, agora a Beyoncé. Eu iria. Eu fiquei feliz e assustado com a recepção à Taylor Swift no cinema. Mas no final das contas é legal ver como ela conseguiu transportar o ambiente do show pro cinema. E acaba, de fato, ampliando a experiência do show. Eu espero muito que outros artistas consigam fazer isso, porque seria uma experiência de show que eu passaria tranquilamente. Eu teria sim a opção de estar lá na frente, pulando com os adolescentes, mas também poderia estar só sentado na minha cadeira, assistindo com calma. Mas aí, até abrindo uma janela de que a gente vai conseguir conversar ao longo do episódio, é muito legal, no final das contas, ver esses caminhos que estão se abrindo para os shows nesse novo momento. Tava até lendo uma matéria da Rolling Stones que traz essa questão de como os shows mudaram depois da pandemia, sobre como se surgiu novas necessidades nos bastidores, se mudou a forma de lucrar com os shows, e agora os artistas precisam se reinventar. E é isso que a gente tá vendo. E todo esse movimento de shows no cinema é muito legal nesse sentido.
Sim, eu acho meio cringe, eu acho meio mico, igual nerds batendo palma pros filmes da Marvel, você ir pro cinema ver o show da Taylor Swift e ir lá dançar como se ela estivesse ali. Eu acho que se ela estivesse na sessão, ia fazer um sentido estar ali celebrando junto com ela. Agora você só foi aqui em Madureira ver o filme e aí tá lá fazendo uma roda com os amigos, eu acho meio esquisito, mas... De repente, na hora ali, né, a gente entra numa vibe e só vai, né? A gente que tá aí nessa nostalgia dos quase 30, quer se sentir adolescente, quem sabe, por que não? Mas eu... Em 2009, eu fui ver o This Is It no cinema, e eu fui assistir o Hannah Montana e Miley Cyrus Show, Melhor dos Dois Mundos. Eu fui ver o da Katy Perry, então eu acho muito legal isso estar voltando pros cinemas. É uma grande... oportunidade para turnês que não vêm para o Brasil, a gente de alguma forma ter acesso a elas, né? E outros países também.
Nossa, é verdade, nós tivemos isso. Tudo bem que o da Kate era mais um documentário também, né? Então não rolava muito essa questão da galera realmente tornar um cinema numa festa. Eu fui ano passado. Ai meu Deus, vou contar esta situação. Fui no do BTS. Foi no do BTS que rolou uma sessão de cinema de um show da Permission to Dance. E aí, é a última experiência, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, quer saber? Vou. E era só o show mesmo, tinha muito adolescente gritando, pulando. Eu acho que é divertido quando, por exemplo, é esse caso, sabe? Tipo, era um artista que não vem ao Brasil há muito tempo... E tava proporcionando um showzão ali, sabe? Pra, pelo menos, olha, fica com isso aqui e se dê por satisfeito. E as pessoas se dão por satisfeito, né? Porque é uma experiência muito divertida mesmo, assim. Em alguns momentos eu fiquei super irritado porque tinha uma querida gritando muito no meu ouvido. Eu só queria sentar bonitinho e assistir o show. Sim, mas assim, é uma experiência que vale também se viver no cinema, sabe? Você não espera... uma algazarra no cinema, e isso acontece.
E uma dúvida sobre o formato. No caso do BTS, era o show ponta a ponta, o show como se estivesse sendo transmitido ali ao vivo no Multishow? Uhum. Ou tinha partes e tinha questões ali documentais e etc?
Não, era o show como se fosse o show ao vivo mesmo. Não era ao vivo, a intenção era tipo assim, ia passar em vários lugares ao mesmo tempo. Tipo assim, no cinema, em vários lugares ao mesmo tempo. Acho que era uma ou duas sessões só. E aí ia passar em vários lugares ao mesmo tempo. Então a intenção era como se fosse um show de live, sabe? Ah, é a live que tá acontecendo agora do show. Mas não era, no caso. Mas era um show corrido.
Se eu me lembro bem, quem realmente fez isso em live foi o Coldplay. Na época do Sky Full of Stars, se eu me lembro bem. Que eles fizeram a transmissão do show. Só que a grande sacada, a grande novidade da Taylor Swift, principalmente, eu não sei se a Beyoncé tá fazendo exatamente pelo mesmo formato, é que ela tá transmitindo ali, vendendo esse filme, esse show, como se fosse um show de fato. Ela não tem uma distribuidora, como as pessoas estão comprando ingressos para assistir o show no cinema. E a divisão é como se fosse comprado o ingresso mesmo para um show. Ela está recebendo por isso. E é aí que faz a diferença no dinheiro que a Taylor Swift vai fazer com esse show. Eu acho que isso pode, real, se tornar uma possibilidade de se explorar mais dos shows, porque aqui na pesquisa e nos estudos para esse episódio, um dos motivos pelos quais as turnês estão se tornando tão grandes e tão gigantescas é dinheiro.
Sim, valer mais dinheiro, né? Mas eu acho que é ótimo. Eu pago com gosto se você me entregar um show que eu quero ver.
Um espetáculo,
exatamente. A palavra é essa. Uma experiência. Igual o Coldplay. O show dessa turnê do Coldplay não era um show fiel ao último álbum. Acho que tinha o quê? Umas 5, 6 músicas do último álbum deles. De resto, eram sucessos, sabe? Mas era uma experiência. Literalmente era uma experiência. Eles cantavam as músicas de maior sucesso, eles interagiam com o público. Sei lá, apareciam balões enormes de vários planetas em todos os lados do... No Engenhão, falando aqui no Rio. Em todos os lados do estádio, sabe? Essa questão de pulseira, que é muito legal. E fazendo formatos diferentes para cada música. A estrutura do palco, que também era uma gigantesca estrutura. Então, assim, é uma experiência, sabe? Eu acho que, tudo bem, é caro pagar? É caro pagar. Mas, no final das contas, você sai por satisfeito, sabe? Eu acho que isso que é interessante dessas turnês.
Até pra dar aí, a completar a informação, não só no Sky Full of Stars, mas também agora no Music of the Spheres, essa turnê que o Jorge estava falando, também teve shows transmitidos no cinema aqui no Brasil pela rede UCI.
Olha que teve, o quê? 16 shows no Brasil, hein?
E foi mais de uma sessão no cinema, tá? Foram algumas sessões.
Aí entra a minha pergunta, né? A gente tá vendo os artistas se adaptando pra... Né, esse movimento de super turnês pós-pandemia, mas é qualquer artista que pode fazer? Né, a gente estava falando algumas semanas atrás sobre a classe média do pop, como vários artistas estão ali fazendo números muito grandes, mas a gente não vê eles indo muito longe. Como que esses artistas ficam nesse ambiente do super turnê, sabendo que a turnê que é o que dá dinheiro, e até os artistas gigantes estão tendo que oferecer uma super experiência para conseguir vender ingresso? Como é que vocês veem isso? Qualquer um pode oferecer uma super turnê? Ou como se adaptar a esse novo cenário?
Ai, eu mergulhei completamente nesse buraco desde que a gente definiu esse tema para essa semana. Li muitas matérias e textos de diferentes fontes. E essa tem sido realmente uma grande dor para o setor de shows, ao menos internacionalmente. Não achei grandes fontes comentando sobre isso aqui no cenário nacional. Mas internacionalmente, se comenta muito sobre o ano de 2023 e o cenário de shows pós-pandemia, porque tudo mudou muito, principalmente custos de shows. Uma coisa que se ganhava muito dinheiro antigamente era meet and greet. Hoje em dia isso praticamente não existe mais. Os artistas, desde os artistas com shows pequenos, grandes e médios, precisaram pensar em novas estratégias para aproximar os fãs e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, de forma que se expusesse menos. Os festivais ganharam mais espaço por ser uma forma mais fácil e barata de se levar muita gente, de se levar muito público. Se mudou completamente a forma como se comprava ingressos com antecedência. Hoje em dia, você compra muito menos ingressos com antecedência, a menos que seja um show gigante, ou uma experiência muito privada, ou uma experiência muito especial. Isso muda a previsibilidade que um artista pode ter de dinheiro voltando mesmo. Vai que, como aconteceu com a Kim Petras, que anunciou a turnê e não tinha os ingressos vendidos até semanas antes do início. Isso é fascinante e muda completamente o meio dessas coisas. Mas aí então, sobre grandes turnês. E de fato, nem todo mundo tem demanda para grandes turnês, mas o que se tem criado em torno disso é aumentar a experiência, aumentar o quanto você vai querer ver essa turnê para criar essa antecipação. Até se tem olhado para menos públicos, quer dizer, para públicos maiores em menos datas, como uma forma de lidar com essa demanda. Que é o que a Taylor Swift e a Beyoncé fizeram. A Taylor Swift até fez um número maior de datas, né? Foram 50 e poucos shows, mas a Beyoncé acabou fazendo menos. A Lady Gaga também fez isso com a Chromatica Ball. E num caminho quase oposto, você tem artistas que estão focando em fazer locais menores, mas fazer por locais, por estadias maiores, como as residências em Las Vegas e etc. Ainda tem os artistas que focam muito mais na experiência, como a Katy Perry, que está fazendo show para um público muito pequeno, mas está oferecendo uma experiência muito mais completa. Você compra o ingresso que você vai conhecer a Katy Perry e comer sushi com ela depois do show. Mas enfim, se vocês deixarem, eu vou fazer um podcast sozinho. Comentem.
Eu acho que existe um estudo que, por exemplo, Kim Petras, ficou todo mundo zoando que ela não tinha vendido o ingresso. Mas a equipe dela estava estudando o interesse do público naquela região. Então ela vendeu o ingresso suficiente para pagar os custos e eles tinham certeza que no dia do show muita gente iria. Com a Beyoncé a mesma coisa. Na semana, aqui no Brasil não acontece com artistas internacionais, mas acontece muito com artista nacional. De você chegar na porta, ele, o ingresso está esgotado. Você chegar na porta, ter um ingresso de última hora. Né? Porque vai ter show do fulano hoje na função. Vamos? Vamos. E você vai. Então existe uma necessidade muito grande de se organizar. E aí você coloca com uma antecedência absurda. Sei lá, os shows anunciados 6 meses, 1 ano antes. Para você fazer algum dinheiro com venda de ingressos. Mas o montante vem ali na hora. E quando e eu acho que é isso, né? Eles não cancelam os shows porque eles sabem dos interesses do público. E quando não vendem, sei lá, esses 5%, 10% antes, os shows são cancelados. Então eu acho que existe essa pesquisa agora de saber do interesse do público de ver o show na data. Ninguém vai esgotar, só se você for muito grande para você esgotar um show, sei lá, numa arena, meses antes do show acontecer. Eu acho que essa é a maior preocupação. E sobre residências em Vegas, eu acho que funciona muito para artistas que têm muitos problemas para viajar, né? Eu acho que toda vez que a Gaga, a Adele, todas as vezes que elas fizeram turnês, elas ficaram muito doentes e muito traumatizadas depois, e elas acabaram optando pelas residências em Vegas para conseguir fazer o que elas amam, né? Que é essa parte de performance e desconectar com o show. E quero muito ver a próxima residência pop da Lady Gaga, porque a residência de jazz dela tá fazendo muito barulho.
Eu acho que, voltando um pouco aí a fita, é muito sobre isso também, né? O prazo de se comprar ingresso para shows diminuíram muito. Antigamente a gente tinha anúncios, pelo menos aqui no Brasil principalmente, anúncios de uma turnê internacional e nacional também para daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, daqui a 10 meses. Hoje é compra amanhã para o show daqui a 3 dias. Então é muito mais tá sendo muito mais rápido o consumo para comprar ingresso assim, né? A The Eras mesmo, por exemplo, o anúncio foi feito, sei lá, dia 2 de junho, se eu não me engano. As vendas abriram dia 6 de junho e o show acontece agora em novembro. 3 meses antes, 4 meses antes.
Eu senti que depois da pandemia ficou bem pior isso. Né?
Sim, ficou muito pior.
5 meses de antecedência, o The Weeknd anunciou o show o ano passado. Fora que, muito antes de anunciarem o show, a gente tá falando, fulano vai vir. Então você já tá se preparando pra comprar aquele ingresso, o show nem veio. Sim, eu tô falando da Beyoncé. O show nem veio ainda e você já tá ali no nervoso pra comprar o ingresso. Porque depois da pandemia ficou tudo muito concorrido, ficou muito assim. Então tem que ter, eles anunciam na data certa para todo mundo comprar e já acabar ali. Não existe aquele espaço de você comprar um ingresso mais e você tem que dar sorte, né? Do ingresso não esgotar e você conseguir comprar ali na semana, no dia. Porque lá fora você vê um show da Beyoncé, você consegue comprar na mesma semana. Aqui no Brasil, quando a gente fala de artista internacional, é quase impossível. Então vira um grande da UFC para você comprar o ingresso.
Mas aí, jogando um dado, um ponto que foi bem preocupante aqui, segundo a matéria da Billboard, perdão, segundo a matéria do Grammy, sobre esse mundo de apresentações pós-pandemia, foi a preocupação dos grandes players com a venda de ingressos. Aqui o dado que eles trazem é da Live Nation. Eles comparam o número de shows disponíveis em 2019 e em 2020, no final de 2022. No final de 2019 e no final de 2022. No final de 2019, no final de 2019 eram 40 mil shows traqueados pela Live Nation. No final de 2022, eram 8 mil shows. Ok, de 2022 a gente já estava no cenário pós-pandemia, a gente já tínhamos grandes eventos, já não tínhamos mais esse impacto, mas tendo menos shows, tem uma preocupação muito maior em se vender ingresso e, consequentemente, lucrar com esses shows. Imagino que, inclusive, esse seja um grande impedimento para que esses grandes shows venham aqui para o Brasil. Como é que a gente vai trazer um show tão grande, tão caro, tão custoso para um país que tem custos muito altos, sem a certeza de que ele vai ser um show lotado? Sem a certeza que vai ser um show que vai dar lucro, lucro redondo?
E os espaços que podem, né, trazer esse lucro, existe uma grande intriga, existe uma grande questão sobre esses espaços poderem ou não receberem shows. E essa é a parte mais complicada da coisa, né, para mim. Fora que até esses lugares que podem receber grandes públicos, às vezes não tem a estrutura necessária para receber o show.
Não, e falando até de artistas pequenos também. A gente teve a turnê agora do Raul Alejandro cancelado no Brasil, por questões de venda de ingresso também. Então, até mesmo o artista pequeno sofre com isso. Então, tem um esforço muito grande para se trazer a turnê, porque é um custo muito grande. Mas, talvez por pesquisa de mercado, estratégias e logísticas, o show é cancelado por falta de venda de ingresso, sabe? O que é muito complicado para um artista que é pequeno. E a gente tá falando de super turnê, mas um artista pequeno também pode trazer essa super turnê no seu formato também, né? Na sua quantidade ali, conhecendo o seu público, conhecendo o seu espaço.
Aqui eu vou jogar mais dados. Mentira, eu não vou jogar dados, não. Vou trazer mais informações de outras matérias. Um ponto aqui, cruzando pontos de diferentes matérias, ainda sobre essa matéria do Grammy, que é maravilhosa. Leiam também, pessoal. A matéria tem o título de Turnê em um Mundo Pós-Pandemia. Como os custos do pessoal e a cultura dos festivais afetaram as apresentações em 2023. Eles comentam muito sobre essa cultura dos festivais, sobre como os festivais foram uma forma de levar esses artistas médios e grandes para um público menor a custos menores, principalmente custos para o público, já que para a gente vai ser muito mais lucrativo financeiramente, não lucrativo, né, mas proveitoso financeiramente, investir um pouco mais em um festival que vai ser mais caro, como um Rock in Rio aqui no Brasil, ou como um Coachella lá fora, com a chance de assistir mais artistas. Mas, segundo uma outra matéria, o que também se aponta como uma possibilidade para que esses artistas possam fazer shows maiores, né? Shows interessantes e ainda se manter ali bem financeiramente, são shows privados. O quanto isso tem sido lucrativo para muitos artistas, desde artistas mais velhos a artistas com repertório grande, que não necessariamente estão podendo ou interessados em sair em turnê. A gente teve um exemplo maravilhoso disso com um super show que a Beyoncé fez no início do ano, naquele hotel nos Emirados Árabes.
É verdade, mas não foi uma super turnê, né? Eu acho que a gente está focando muito na parte de como isso vai trazer lucro para eles e como a gente tem que falar do que é legal, gente. O que, que interessa para vocês numa super turnê? Quais super turnês que vocês queriam que viessem para o Brasil? O que um show tem que ter para vocês pagarem e irem lá assistir e ficar grudado na grade? Essa parte de burocracia, de se vai vir, se vai dar pra vir, é problema deles. Eu só vou pedir pra vir. Eu, hein?
É, quem tem que vir é eles.
Ah, porque não tá dando dinheiro, meu amor? Vai ter que dar, você que se vira. Eu, hein? Faz aí o seu cálculo aí e ganha dinheiro, que a gente quer te ver. Não dá dinheiro. Eu acho que os festivais, eles acabam pagando o cachê do artista, da banda, dos bailarinos, e são uma boa alternativa, mas tem muitos artistas que, como é que fala, acabam ganhando menos vindo para o festival, né? Porque, por exemplo, o The Weeknd fez datas no Engenhão e no Allianz Parque. Ele lotou 3 estádios. O dinheiro foi todo para ele. E ele podia ter feito um festival. Será que ele ganharia mais ou menos? Não sei, né? Os custos para trazer... Quando não é ele que tá no festival, é ele quem paga para vir também, né? Aí é a equipe dele. Aí tô eu falando de novo de pagar as coisas. Não é problema nosso!
E saindo dessa, desse universo de custos e etc, etc. Vamos falar agora da experiência de nós, fãs, dentro desses super shows. Passado agora isso que a gente viu com o The Weeknd, que acabou tendo ali seus desconfortos aqui e ali. A gente acompanhou um pouco mais de perto a experiência aqui no Rio de Janeiro, porque eu moro do lado do Engenhão, e pude acompanhar a chegada, a saída, a chuva, muito a chuva, na transmissão do show. Vocês acham que foi uma experiência positiva na visão e na leitura de vocês?
Olha, os meus amigos foram e eles falaram que foi tudo, que valeu a pena todo o perrengue. Eu me arrependi um pouco, tava lá no Twitter, a Budweiser, né, que quem trouxe o The Weeknd era uma das patrocinadoras do show. Eu falei, tô no Engenhão, me dá o ingresso. Ela falou, manda foto, vem cá. E eu não fui porque tava chovendo muito. Mas queria ter ido, me arrependi depois, me arrependi bastante. Os vídeos que eu vi, nós postamos um vídeo, recebemos um vídeo da Evelyn, que é uma amiga minha, e nós postamos lá no feed do Instagram. Tem quase 300 mil, mais de 300 mil visualizações, então engajou bastante, deu bastante repercussão, as pessoas ficaram mais animadas por conta da chuva, por causa do perrengue, né, de como ele entregou. Eu acho que é isso que é uma super turnê, né, o artista que faz, mesmo com todo o perrengue de chuva, de atraso, de show de abertura cancelado, o cara que você é fã, ele é de verdade, ele tá ali entregando tudo. Eu acho que é sobre isso, né. E aí todo mundo falou que ele valeu muito a pena e que a produção é muito grande. Ele cantou 45 músicas, eu acho, mais de 2 horas de show, para compensar ali o show do Keitra Nada e do Mike Jean, que foram suspensos por causa da chuva aqui no Rio de Janeiro. E assim, cantou música que não cantava há quase 10 anos, conversou bastante com o público, interagiu bastante. Eu acho que é sobre isso. Eu não fui, queria muito ter ido, mas pelo que eu ouvi, valeu muito a pena.
E o próprio The Weeknd comentou, né, que foi um dos shows mais legais da turnê até o momento, alguma coisa do tipo. Então acho que isso é muito legal também, né, quando o público passa um grande perrengue, que a gente sabe que foi passado ali no show do The Weeknd, com a galera. E o artista ainda assim, entregar um show muito bom, porque o show por si só já é muito bom. E tornar essa experiência ainda melhor, sabe? Pro público, e ter um comentário também depois do show falando sobre isso. Eu acho que torna a sensação, mesmo que você tenha ficado puto com o que aconteceu, você fica tipo, caramba, vivi aquilo, foi lindo, foi ótimo, foi o melhor show da turnê dele. Sabe, tipo...
Você tá pronto, Jorge, pra passar esse perrengue pela Taylor Swift e viver essa super turnê que é a The Eras?
Ai, gente, não... Não sei. Eu não tô pensando muito, na verdade. Porque antes ainda tem RBD, né? Então eu tô meio assim... Sabe quando você tá tentando evitar? Mas eu tô um pouco assim. Mas... Estou começando a me preparar fisicamente pra isto, pra essa maratona. Porque eu preciso pegar grade na vista prêmio.
Então... Você realmente vai tentar pegar grade?
Não, tentar não, eu vou pegar grade. não tem opção de tentar. Não, então, o meu show de pista premium é grade, certeza. Assim, eu acho que vai dar, eu acho que... Pelo menos em algum lugar da grade vai dar pra ficar, né? Uma passarela muito grande. Então,
você
eu estou contando com
shows?
Isso, na verdade. Os três do Rio, até o momento. Eita, se surgir lá, algum convite, né, Ticket for Fun, eu vou pra São Paulo sem nenhum problema. Mas o RBD também, né, que é antes, e também tá com uma grande turnê, assim, uma turnê muito legal porque o RBD era, em nível de turnê, é uma turnê completamente mega turnê, sabe? E é muito legal ver isso acontecendo também com eles, e também vem pro Brasil com séries de shows aí, agora no início de novembro, também tô muito ansioso. E é uma turnê muito bonita que eles estão fazendo... Segundo eles, de fato, a última turnê do grupo, a Anaí já falou que é a turnê de despedida dela, então tá sendo muito mais mágico por causa disso. E algo muito interessante, por sinal, pra falar da turnê do RBD, que muito tá sendo questionado nas redes sociais, a dramatização da Anaí, né? Toda vez que ela canta Sálvame, ela faz uma interpretação super dramática. E aí, no show desse final de semana, lá nos Estados Unidos... Acho que foi um dos últimos shows que tá sendo lá nos Estados Unidos. Ela comentou, gente, eu preciso ser dessa maneira com essa música. Porque essa música, ela não se canta com a boca. Ela se canta com a alma. Então a minha interpretação em cada show é com a minha alma para essa música. O que é muito bonito e o que é muito legal, porque traz a experiência para cada show. Uma. Tudo bem, pode ser muito dramático, pode ser muito teatral, pode ser sim. Mas ela tá dando ali, em cada show, uma performance diferente, uma dramatização sobre aquela interpretação da música, sabe? Ela poderia simplesmente sentar, cantar a música e sair do palco, mas não, ela quer fazer em todo show um evento. Eu acho que isso também é uma super turnê, sabe? Isso faz ser uma característica de uma super turnê. Ela tá fazendo 3 shows seguidos, ela poderia, nem no primeiro show, ela poderia estar há muito tempo já não cantando a música como as pessoas querem sentir, mas todo show ela traz um drama, ela traz algum evento. Nesses últimos shows desse final de semana, ela usou camisas com mensagens positivas para essas guerras que estão acontecendo no mundo. Então é momentos também para se falar, se comentar, sabe? E mostrar pro público, ei, não, isso aqui é uma porra de uma super turnê. Eu não voltei só pra cantar a música como qualquer outra, sabe?
Eu acho que é isso, né? Eu acho que é o artista que faz o espetáculo, né? Não adianta ser um palco gigantesco e 40 músicas e uma pessoa apática ali em cima, né? Que go girl, give us nothing. Não vai ser uma super turnê e não vai vender ingresso depois.
Eu acho que a dramaticidade, nesse caso, adiciona mais um tempero ali no meio. Não sei se é porque a experiência vem da Madonna, se eu tô acostumado pelo tom que a Madonna e principalmente a Lady Gaga também deram pra esse tipo de show, mas a gente acaba assumindo que vai ter um certo tom de Broadway, de atuação, de se repetir alguns números noite a noite. Eu acho que isso até sai um pouco do universo pop e vai pro rock, porque eu lembro muito da última turnê do Iggy Pop, que ele fazia o mesmo número de lá, de fazer sexo com a caixa de som enquanto ele tocava, e era sempre igual, sempre com o mesmo jeito. Até como uma forma de segurança, né, de fazer o mesmo show sempre dentro de uma turnê tão grande.
É. Vamos trazer esse universo pro Brasil, das super turnês? Quais artistas? A gente tá vendo a Ivete Sangalo comemorando 30 anos de carreira, a gente tá vendo o João com a super turnê, literalmente, a turnê do álbum Super. A gente tem o Numa Nice. Vocês veem outros artistas investindo, né? Migrando. Existe, depois que dessas grandes turnês lá fora, começou essa discussão aqui, né? Que aqui a gente tem muito artista pop que já tem bastante tempo de carreira, mas ainda faz show em balada, ou faz show 3 horas da manhã, ou só faz show em festival e não tem tanta. Assim, a turnê tá acontecendo, mas o artista toca ali na feira de não sei de onde, não é o artista trazendo a estrutura dele e fazendo a turnê. Vocês veem esse movimento de turnês cada vez maiores vindo para cá com os nossos artistas, e quais artistas que vocês veem entregando esses super shows, além dos que a gente já conhece e já vê fazendo?
Eu espero muito que isso se torne lucrativo. Não vou entrar nesse assunto de novo, galera, relaxem. Mas para que artistas nacionais voltem a fazer isso, precisa render tanto dinheiro, ou até mais dinheiro, do que os muitos shows pequenos de que são feitos atualmente. Mas a gente já teve um momento de ter tradições de grandes shows, de grandes artistas nacionais lotando estádios, ou lotando até arenas menores, tipo Maracanãzinho e etc. Espero muito que esse movimento que o João tá fazendo, que a Ludmilla tá fazendo com o Numa Nice, seja retomada de uma movimentação maior em torno disso. Ainda mais com essa ideia de experiência, porque tanto a Super Turnê quanto o Numa Nice são 2 shows que trazem, que não são só shows. O Numa Nice tem todo o lance de ser open bar, de você passar horas ali, de você curtir os shows de DJs antes, depois o pagode, enfim. Sobre quem eu mais quero ver nesse mesmo caminho. A Anitta já disse que tem interesse e gostaria de fazer em um próximo momento. Acho que seria incrível, ela é uma artista com repertório de fazer isso acontecer. Eu gostaria muito que mais artistas saíssem em turnês conjuntas, como também é, de certa forma, como mais comum para o cenário norte-americano e europeu. Mas imagina, quem sabe, uma Pocah e a Lia Clark fazendo um show juntas, já que isso aumentaria o público das duas, somaria a chance de fazer um público maior, um show maior, até fazendo mais dessas experiências conjuntas. Eu acho que seria um bom caminho.
Sim, eu queria dizer que assim, Calypso, Joelma, tá entregando super turnês desde os anos 2000, e é muito legal a gente olhar para ela e para esses artistas do Norte e Nordeste que têm sempre entregaram, né? Sempre fizeram bastante e a gente não vê sendo tão comentado no mundo pop, né? O Calypso, nossa, sempre fazia um DVDzão e fazia uma turnê desse DVDzão. Eu acho isso muito legal. E os sertanejos também. Eles entregam DVDs, eles não têm o esquema de lançamento pop, de fazer clipe e tal. Eles gravam um grande DVD e vão lançando cortes desses DVDs como single. A gente está vendo a Ana Castela fazendo isso, né? Ela toca muito em festival, mas ela tenta levar uma grande parte da estrutura do DVD, do show que ela está fazendo ali, para, né, para oferecer um pouco daquela experiência que a gente vê no YouTube, na televisão. Eu acho muito legal. Queria ver mais isso no pop nacional. Mas falando de artistas brasileiros, a gente tem bastante gente focada em fazer turnê e focada em fazer audiovisual, virar turnê. E é pouco comentado, né?
A Joelma é um caso que realmente merece muito ser levado em consideração, talvez até como um case para outros artistas, porque ela consegue fazer um show gigante para estádios, para arenas enormes, e adaptar esse show para lugares menores e médios e de diferentes tamanhos. Mas a experiência Joelma sempre tá ali.
Uma Kinga, e mesmo passando mal, ela vai lá e entrega, né? Mesmo, já falou várias vezes que ela pode dever para todo mundo, mas ela não deve nada para os fãs. Se ela fez um compromisso com os fãs, ela vai. No dia seguinte ela fica na cama sem fazer nada, mas ela vai e entrega. E eu acho que é isso muito importante, né? Lá fora a gente vê muitas super turnês acontecendo porque tem investimento que vem de fora e os artistas se comprometem em fazer. Eu acho que existe uma grande insegurança de acabar não acontecendo, né? De entender como funciona essa cena pop, o que que dá retorno e pensa milhões e milhões de vezes antes de investir. A gente vê muita gente investindo no sertanejo, vê muita gente investindo em outros cenários, e no pop acaba não acontecendo. Queria muito que a cena pop virasse mais. Mas eu vejo Luísa Sonza, ela já está tentando, já está caminhando para isso de turnê. Ela está fazendo uma turnê do Escândalo Íntimo. Quando o show é dela, ela leva uma parte da estrutura que ela apresentou no The Town. A Glória Groove também, com o Notícias de Glória. Também está caminhando para fazer uma turnê, né, que ela começou apresentando no festival. E eu quero muito ver o que a Ivete Sangalo vai fazer na turnê de 30 anos. E queria muito que a Vanessa tivesse investimento para fazer a turnê livre, que parece que foi pensado para ser uma coisa muito maior, mas ela tá encaixando em clubes e baladas, sabe?
Esse é o problema dos artistas que a gente tem, que são menores também, né? Acho que do que a gente comentou mais cedo também. Mas acho que é muito bom esse cenário tá voltando aqui pro Brasil, dos nossos artistas, sabe? A gente vê que nós temos grandes artistas, artistas pop, artistas que lotam arenas, que lotam estádios, que lotam casa de shows. Isso é muito legal de ver. Acho que isso é muito importante para esse momento também, que a gente tem muitas músicas e virais que estão aí e não enchem uma padaria, sabe? Então a gente não, tá mostrando que a gente tem artista, sim, pra encher a arena e o que você quiser.
E o próprio The Town, né, que eu acabei de falar, ele mostrou que nós temos artistas pop, artistas nacionais que levantam público, né? Que inclusive entregam shows muito melhores do que muitas atrações internacionais. Então vamos olhar pra essa galera, vamos fazer show. Vamos fazer um show 8 horas da noite, para 10 horas estar em casa já, entendeu? Por que que eu vou pra uma balada ver a Pabllo tocando 3 horas da manhã, gente? Eu quero só ver a Pabllo. Sabe? É sobre.
O problema aí voltando no problema do dinheiro, o problema é o dinheiro, né? Porque a Pabllo tocar numa balada é muito mais barata do que ela tocar numa super turnê. Então, vai muito dessa opção também, né? Dessa logística. E aí, às vezes, é o que
eu gosto muito do que ela fala, que ela não faz um grande show. Ela faz um grande show, ela é o show, mas ela pensa numa estrutura que ela pode levar pra qualquer lugar, porque ela é uma bicha que veio do Maranhão e ela sempre quis ver o artista que ela via na televisão indo para lá e não tinham estruturas, porque os artistas, depois que ela começou a conhecer, ela viu que os lugares não suportavam as estruturas. Ela não quer que tenha essa desculpa. Onde tiver gente querendo me ver, eu vou. Vai ela e o DJ com o pendrive e ela faz o show. Eu acho isso muito bonito pra caramba, mas ela tem porte para entregar uma super turnê e aonde pode receber ela com uma grande estrutura, ia ser muito legal também, né? E todos os outros artistas, gente, A gente está aí para receber e tem público, vamos fazer. Não precisa de ter, sei lá, 52 álbuns e um grande repertório para entregar uma estrutura, para entregar uma experiência, um negócio, entendeu? É isso.
Tá aí até abrindo um pouco mais, imagina se mais artistas seguissem por esse caminho. Mas enfim, eu acho que a gente já estouramos o nosso tempo e já falamos bastante sobre o tema. Acham que faltou alguma coisa? Deixamos alguma coisa de fora?
A Madonna, né, gente? A gente deixou a Madonna de fora. O que você tá achando, Matheus, dessa super turnê da Madonna pra gente fechar aqui esse episódio?
Ah, agora que só ficaram os fãs da Madonna ouvindo, vamos lá. É um show muito grande, achei muito legal ser um show gigante, talvez de uma proporção de uma das turmas adaptada para lugares menores. Ela tá fazendo show em arenas. A The O2 Arena tem, sei lá, capacidade para 25 mil pessoas. Não é um super estádio gigantesco. Acho muito legal, ela conseguiu ocupar o espaço inteiro, mas o mais legal de tudo é que é um show para fã. Ela abre o show com Nothing Really Matters, um single de 98 que ela nunca tinha cantado em nenhuma outra turnê. Tem momentos que cobrem praticamente todas as eras, é bom ver ela bem e saudável em cima do palco, ver o quanto ela consegue ocupar todo aquele espaço, e ela é o ponto central do show. Não tem muleta, ela não tá se escondendo atrás dos bailarinos, ela não tá se escondendo atrás de um playback, ela tá cantando ao vivo. Depois de tudo o que aconteceu, depois da lesão no joelho, depois de doença, é bom ver ela bem. E bom ver que ela tá com gás de fato pra fazer esse showzão.
Já tá preparado pra comprar o ingresso, ficar na grade, ou vai pedir pro Multishow transmitir se ela vier pro Brasil?
Eu acho que ela não vem, mas tô muito feliz vendo as lives, é ótimo, vejo de casa, com calma.
No meu tempo.
Vou ao banheiro quando eu quero, com calma, nossa.
Deixa salvo ali pra ver, gente, pesquisa no YouTube. Ah não, eu quero que venha pro Brasil, estou confiando que venha pro Brasil e é isso. Se vier, parcelar é chique, já dizia minha mãe. Né, Jorge Borges?
É, muito chique. Muito, muito chique.
Temos um episódio, meninos.
Temos um super episódio.
Então é isso, gente. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Tchau. Beijos.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.